Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Criatividade, o Flow e a Psicologia das Descobertas e das Invenções é uma obra de psicologia social e cultural em que Mihaly Csikszentmihalyi examina como novidades relevantes passam a existir e a ser reconhecidas, conhecido por formular o conceito de Flow. O autor vai além da experiência individual de concentração intensa. Seu objetivo é explicar a criatividade como um processo que envolve pessoas, repertórios de conhecimento e comunidades capazes de avaliar contribuições. O livro se apoia em décadas de pesquisa e em entrevistas com figuras de realizações reconhecidas em diferentes áreas, incluindo ciência, artes e vida pública. Em vez de apresentar receitas rápidas para ter ideias, analisa condições, hábitos, tensões e contextos que favorecem descobertas e invenções. Também questiona imagens populares, como a do talento isolado que recebe uma inspiração súbita ou a do gênio inevitavelmente atormentado. Assim, a obra combina reflexão sobre experiência subjetiva, desenvolvimento intelectual e validação social, oferecendo um quadro amplo para entender por que algumas ideias alteram práticas, linguagens e formas de ver o mundo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a criatividade depende da interação entre pessoa, domínio e campo. A contribuição mais distintiva do livro é tratar a criatividade como um fenômeno sistêmico, e não como uma propriedade inteiramente alojada na mente de um indivíduo. Para Csikszentmihalyi, uma pessoa produz variações, perguntas ou soluções. Mas elas só se tornam criativas em sentido cultural quando dialogam com um domínio e são aceitas por um campo. O domínio é o conjunto de regras, técnicas, símbolos e conhecimentos acumulados em uma área, como física, música ou arquitetura. O campo reúne pessoas e instituições que selecionam, criticam e legitimam contribuições, como especialistas, editores, pares e escolas. Essa estrutura explica por que uma ideia engenhosa pode permanecer invisível, ser considerada irrelevante ou precisar de condições históricas favoráveis para ser reconhecida. Ela também corrige a noção de que criatividade equivale simplesmente à originalidade. Uma proposta pode ser incomum e ainda assim não ampliar um domínio nem oferecer valor compartilhável. Por outro lado, a aceitação social não é apresentada como mera convenção arbitrária, pois exige que a novidade possa ser compreendida e trabalhada dentro de práticas existentes. O modelo desloca a pergunta de como alguém tem uma ideia para como ideias se transformam em mudanças culturais duradouras. Em segundo lugar, Flow descreve a qualidade da atenção durante o trabalho criativo. Flow é o estado de envolvimento intenso em uma atividade cujas exigências imobilizam plenamente as capacidades da pessoa. Nele, a atenção fica organizada pela tarefa, metas e sinais de progresso se tornam mais claros e distrações perdem força. No livro, esse conceito ajuda a compreender por que o trabalho criativo pode ser exigente sem ser vivido apenas como sofrimento. A satisfação não decorre necessariamente de facilidade ou de recompensa externa, mas da experiência de lidar ativamente com um problema significativo. Um ponto central é o equilíbrio entre desafio e habilidade. Desafios muito baixos tendem ao tédio. Demandas muito acima dos recursos disponíveis favorecem ansiedade ou desorganização. O ajuste não é fixo, porque competências se desenvolvem e problemas mudam de complexidade. Portanto, cultivar flow não significa esperar uma disposição espontânea, mas estruturar atividades com objetivos definidos, concentração e dificuldades graduais. Csikszentmihalyi evita reduzir a criatividade a esse estado. Alguém pode vivenciar flow sem produzir isso uma inovação culturalmente relevante. Ainda assim, a experiência favorece persistência, aprendizagem e aprofundamento, elementos necessários para trabalhos que exigem longa maturação. O conceito vincula motivação intrínseca e qualidade da atenção, sem prometer que concentração por si só garanta descobertas. Em terceiro lugar, descobertas raramente nascem de uma inspiração isolada. O livro contesta a explicação romântica, segundo a qual grandes criações surgem prontas em um instante excepcional de inspiração. Momentos de percepção súbita podem ocorrer, mas normalmente são precedidos por imersão prolongada em questões materiais e problemas de um domínio. A novidade depende de conhecimento suficiente para perceber limites, lacunas e combinações que outros ainda não exploraram. Isso torna a preparação um componente decisivo. Ler, praticar, observar, testar e revisar ampliam o repertório a partir do qual uma alternativa pode ser formulada. O argumento também destaca o papel da persistência. Projetos criativos enfrentam erros, críticas, resultados incompletos e períodos sem avanço visível. Continuidade do trabalho permite que hipóteses sejam refinadas e que conexões inicialmente vagas se tornem consistentes. Essa perspectiva não elimina o acaso. Encontros, oportunidades institucionais e problemas inesperados podem redirecionar trajetórias intelectuais. Contudo, o acaso tende a ser mais aproveitável por quem possui atenção treinada e domínio técnico para reconhecer sua relevância. Na prática, o livro substitui a espera passiva pela inspiração por uma visão de investigação contínua. A criatividade aparece como transformação gradual de materiais existentes, submetida à elaboração, julgamento e comunicação, e não como manifestação inexplicável de um dom raro. Em quarto lugar, traços pessoais criativos convivem em tensões aparentemente opostas, ao examinar pessoas criativas. Csikszentmihalyi não propõe um perfil rígido nem uma lista de traços que possa prever realizações. Em vez disso, identifica polaridades recorrentes de energia e necessidade de repouso, imaginação e senso de realidade, abertura lúdica e disciplina, independência de julgamento e vínculo com tradições. A relevância dessa abordagem está em mostrar que a criação exige capacidades que parecem contraditórias quando tomadas isoladamente. É preciso explorar possibilidades sem aceitar todas elas, trabalhar com empenho sem perder a curiosidade, sustentar confiança suficiente para defender uma ideia e humildade para revisá-la diante de evidências ou críticas. O livro também relativiza a imagem do criador como alguém necessariamente infeliz, excêntrico ou socialmente incapaz. Conflitos podem existir, sobretudo quando normas estabelecidas resistem a mudanças, mas sofrimento não é uma condição que produza criatividade por si mesmo. A romantização do gênio atormentado confunde possíveis custos de certas carreiras com uma causa do trabalho inovador. Ao enfatizar complexidade psicológica, o autor evita tanto o culto à personalidade quanto a simplificação comportamental para leitores. A implicação é menos buscar imitar um temperamento ideal e mais desenvolver flexibilidade para alternar exploração, avaliação, autonomia e aprendizagem. Intensidade produtiva e recuperação. Por último, família, educação e instituições moldam as oportunidades de criar, como a criatividade é sistêmica. O livro atribui importância concreta aos ambientes em que capacidades se formam e obras circulam. A família pode favorecer curiosidade, autonomia e contato com interesses diversos, mas não determina sozinha o futuro de uma pessoa. A educação tem papel igualmente ambivalente, pode transmitir o domínio indispensável para qualquer contribuição consistente. Porém, pode sufocar a iniciativa quando privilegia apenas repetição, conformidade e respostas previamente aprovadas. Csikszentmihalyi não sugere abandonar padrões ou conhecimento acumulado. Sem linguagem técnica, critérios e acesso à tradição, torna-se difícil produzir mudanças que outras pessoas consigam avaliar e incorporar. O ponto é organizar contextos que combinem exigência, oportunidade de escolha e acesso a problemas reais. Instituições, redes de colaboração e mecanismos de reconhecimento também influenciam quais vozes recebem tempo, recursos e legitimidade. Por isso, diferenças de produção criativa não podem ser explicadas apenas por esforço individual ou inteligência. Há barreiras de entrada, distribuição desigual de recursos e campos mais ou menos receptivos a variações. Essa análise amplia a responsabilidade para além do indivíduo e escolas. Organizações e comunidades podem criar condições para experimentação responsável, crítica qualificada e circulação de ideias. Criar, nessa perspectiva, é aprender a participar de uma cultura e também contribuir para transformá-la. Em conclusão, criatividade se dirige a leitores de psicologia, educação, artes, ciência, gestão e qualquer área em que seja necessário compreender a produção de ideias para além de técnicas de brainstorming. É especialmente útil para quem desconfia de explicações simplistas sobre talento, inspiração e produtividade. Seu benefício intelectual está em oferecer uma linguagem precisa para distinguir experiência criativa individual, domínio de uma prática e reconhecimento cultural. Essa distinção ajuda a interpretar tanto os limites pessoais quanto as condições institucionais que facilitam ou dificultam a inovação, no plano prático. O livro sugere a importância de construir repertório, buscar desafios compatíveis com habilidades em desenvolvimento, proteger períodos de atenção concentrada e aceitar revisão e crítica como partes do processo. Essas implicações exigem adaptação ao contexto do leitor, pois a obra não funciona como um manual de exercícios ou fórmula para resultados rápidos. O que a diferencia de muitos livros do gênero é justamente recusar a redução da criatividade a um hábito privado ou a uma característica de personalidade. O flow permanece relevante, mas é apresentado dentro de uma investigação mais ampla sobre cultura, seleção social e trabalho persistente, ao reunir pesquisa psicológica, observações sobre trajetórias criativas e um modelo sistêmico. Csikszentmihalyi mostra que descobertas e invenções dependem simultaneamente de envolvimento subjetivo e de participação em comunidades de conhecimento. Essa amplitude torna a obra uma referência analítica, não apenas inspiracional. Se você quiser apoiar Mihaly Csikszentmihalyi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!